DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias deste domingo, 19 de outubro. Na Guiné-Bissau, o governo vai colocar a biodiversidade no centro da estratégia de desenvolvimento do país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, num encontro com autoridades nacionais e com a comunidade internacional em Bissau. Simões Pereira defendeu que, se os recursos naturais forem aproveitados, o Produto Interno Bruto Anual da Guiné-Bissau será muito superior a $1 milhão, estimativa atual que faz do país um dos mais pobres do mundo. Afonso de Lacama quer negociar com o governo sobre a forma como decorreu o processo eleitoral em Moçambique. Falando em conferência de imprensa no sábado em Maputo, o líder da RENAMO frisou que a eleição não foi livre nem justa, mas prometeu não recorrer à violência. No entanto, diz que é cedo para aceitar ou rejeitar os resultados eleitorais. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, propôs a criação de uma missão civil da União Europeia para combater a epidemia provocada pelo vírus Ébola. Na abertura da Conferência Mundial da Saúde, em Berlim, Steinmeier explicou que o objetivo da missão será coordenar os esforços dos países europeus na luta contra a epidemia e centralizar o envio de material e profissionais de saúde para as regiões mais afetadas. O chefe da diplomacia alemã disse ainda que o país está a formar voluntários para enviar para a região. Os ministros europeus dos negócios estrangeiros vão reunir-se na segunda-feira no Luxemburgo, numa altura em que aumenta a pressão para responder à epidemia. O Canadá anunciou que vai enviar uma vacina experimental contra o vírus Ébola à Organização Mundial da Saúde para uma possível utilização nos países da África Ocidental mais atingidos pela epidemia. A propagação do vírus é o tema prioritário da Cimeira Mundial da Saúde, que começou este domingo em Berlim. Entretanto, o Programa Alimentar Mundial da ONU iniciou uma operação de fornecimento alimentar na Serra Leoa no sábado, destinado a 265 mil pessoas, a maioria em quarentena. O surto do vírus Ébola já fez mais de 4.500 vítimas mortais, no total de 9 mil casos da infecção. Dezenas de pessoas morreram em ataques a 5 aldeias no nordeste da Nigéria. Os atentados não foram ainda reivindicados, embora a área seja um alvo habitual dos extremistas do Boko Haram. Os atentados levantam dúvidas sobre as negociações entre o governo nigeriano e o grupo radical sobre um possível cessar-fogo e a libertação das mais de 200 estudantes sequestradas desde abril. Um porta-voz do executivo anunciou que as conversações continuam esta segunda-feira no Chad. A Agência de Inteligência da Alemanha concluiu que os rebeldes pró-Rússia são os culpados pela queda do avião do voo MH17 da Malaysia Airlines, no leste da Ucrânia. Segundo a revista alemã Der Spiegel, o presidente da agência, Gerhard Schindler, avançou numa comissão parlamentar que os separatistas pró-russos usaram um sistema de defesa antimíssil a partir de uma base ucraniana. O foguete explodiu quando atingiu o avião. O incidente matou todos os 298 passageiros e tripulantes a bordo. As Forças Armadas suecas reforçaram a presença militar ao largo do arquipélago de Estocolmo, depois de ter sido interceptada uma mensagem encriptada que apontava para a presença de um submarino russo em águas territoriais suecas. Vários navios de guerra e helicópteros passaram a pente fino uma área do Mar Báltico. A Rússia já veio a público negar qualquer envolvimento em situações irregulares. No Iraque, pelo menos 15 pessoas morreram e 30 ficaram feridas quando um bombista suicida detonou explosivos numa mesquita xiita em Bagdade. A autoria do ataque não foi imediatamente reclamada, mas segundo a agência France Presse, estes ataques são quase sempre perpetrados por jihadistas sunitas, incluindo membros do Estado Islâmico. Hoje foi dia de 8ª jornada da Bundesliga, a primeira liga alemã. O Hamburgo empatou frente ao Hoffenheim por uma bola. O Paderborn ganhou 3-1 ao Eintracht de Frankfurt. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049 1758198273. Fica agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes! Começa agora mais um Juventude em Foco para vocês. Meu nome é Carolina Nering e bem-vindos!
Olá, ouvintes! Olá, Carol! Eu sou Joyce Kopstein e nós escutamos a música Au Revoir, do cantor alemão Mark Forster, que está entre as mais tocadas aqui na Alemanha.
Au revoir é uma expressão francesa de despedida, que significa algo como até logo ou até mais ver. Tchau! E quem nunca sonhou em largar tudo e cair na estrada, viajar o mundo? Então, hoje vamos dar dicas de como fazer uma viagem econômica, especialmente aqui pela Europa.
E para gastar menos, é importante planejar, buscar as diversas comunidades que oferecem dicas e pesquisar opções com antecedência pela internet, como estadia e transporte. A blogueira Karen Leventhal encoraja os marinheiros de primeira viagem.
Qualquer pessoa pode viajar atualmente desde que planeje a sua viagem. Porque viajar, diferente do que muitas pessoas pensam, não é uma coisa muito cara. Desde que tudo seja feito de modo planejado e organizado. Pesquisem muito até encontrar realmente algo que esteja de acordo com o orçamento. Então parte-se primeiro de quanto se tem para gastar para depois definir o que vai fazer. Essa também é uma coisa importante.
E nós conversamos com alguns jovens que já viajaram aqui pela Europa de carona, de bicicleta, de carro compartilhado, além dos transportes tradicionais, como ônibus e trem. E nós vamos falar também sobre o Couchsurfing, uma comunidade online em que é possível se hospedar grátis na casa de moradores locais.
Lori Garal é uma jovem italiana que estudava em Bolonha e foi de bicicleta até Coimbra, em Portugal, para fazer um intercâmbio entre essas duas universidades.
Eu morava em Bolonha e decidi ir de bicicleta. E demorei um mês, mais ou menos, para chegar em Portugal. Também porque tinha uma bicicleta muito velha. Não tinha uma ideia do percurso, só tinha um mapa muito grande da Europa. Então, nas grandes cidades, eu dormi da Couchsurfer, todos os outros sítios, eu, quando começava a escurecer, pedir hospitalidade às pessoas que não conhecia. Explicava que estava de viagem de bicicleta e pedi para dormir e sempre encontrei alguém.
Mas para quem não tem fôlego para pedalar por tantos quilômetros, outra opção bem barata é dar de dedo na estrada. Mas hoje em dia, aqui também são muito populares os sites de carona, de boleia, como o BlaBlaCar e o Carpooling.
Nesses sites, que também tem aplicativo para telemóvel, os motoristas cobram o suficiente para cobrir os gastos com o combustível. O BlaBlaCar, por exemplo, tem 10 milhões de membros cadastrados em 13 países. E nós conversamos com o jovem francês Frédéric Mazella, criador do site.
Drivers with empty seats will be able to propose and...
Motoristas com lugares disponíveis podem propor aos passageiros que estão à procura do mesmo trajeto e eles dividem os custos. É uma ótima maneira para os motoristas economizarem dinheiro e para os passageiros encontrarem boas opções de viagem, mesmo no último minuto, por preços bem baixos. Quanto mais pessoas tivermos no mesmo carro, menos carros vão ficar vazios e, é claro, menor será a poluição. Os motoristas ajudam os passageiros e eles costumam fazer viagens muito, muito agradáveis juntos.
O espanhol Francisco Lopes é um dos usuários do BlaBlaCar.
Eu vivo em Toledo e trabalho em Madrid.
Eu moro em Toledo e trabalho em Madrid. E digamos que existe um fluxo muito grande de turistas e de pessoas que trabalham aqui. A minha experiência tem sido muito boa com o site, porque estou a conhecer muita gente, estudantes, turistas de outros países, e podemos partilhar carro. Acabamos por conhecer alguém e de repente estamos à conversa, como se fôssemos amigos de longa data. Na verdade, é uma iniciativa também para o tema da economia e da poluição, para que a cidade de Madrid tenha menos engarrafamentos e menos carros, o que é positivo.
Tenha menos atascos e menos coches, que é positivo.
Aqui na Europa, várias companhias aéreas de baixo custo, como a Ryanair, EasyJet e Germanwings. Mas é bom prestar atenção nas restrições de tamanho e peso de bagagem. E se for viajar de trem, vale a pena comprar os pacotes especiais para quem não mora na Europa. Nestes pacotes, é possível escolher os países e o número de dias de viagem. Há também descontos para jovens com menos de 26 anos. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost.
Mas agora vamos falar de estadia. Além dos tradicionais hostels, que têm preços acessíveis e as pessoas ficam em quartos compartilhados, há também a possibilidade de alugar quartos na casa de moradores ou apartamentos, mesmo por apenas um dia, em sites como o Airbnb e o Vindu, que é alemão.
E uma outra opção bem interessante são os clubes de hospitalidade, como o Hospitality Club, criado aqui na Alemanha, e o Couchsurfing, que tem atualmente 9 milhões de inscritos. O projeto oferece hospedagem gratuita entre os membros desta comunidade online. A ideia é compartilhar não apenas a casa, mas a comida, a rotina, como explica o brasileiro Leonardo Bassani da Silveira, um dos fundadores do Couchsurfing.
A ideia surgiu da necessidade de fazer a mesma coisa que uma rede social faz, só que para entrar em contato com pessoas nos locais distintos. Porque é melhor do que ficar em hotel, em termos de experiência. No hotel, você não conhece as pessoas, a dinâmica de vida real de um país. No Couchsurfing, você entra em contato com uma pessoa, você vai ficar na casa dela, você vai conhecer, possivelmente, os parentes dela. Aí, de repente, você entra na vida daquela pessoa. Aí, você cria esse laço muito mais apertado, né? Mas então é algo muito mais pessoal.
O português Fernando Nunes se inscreveu no Couchsurfing há 6 anos e, desde então, tem recebido hóspedes quase todos os dias.
Já recebi 2.687 pessoas de 105 países diferentes. Já recebi de Moçambique, já recebi de Angola, já recebi de Cabo Verde. Do Brasil já recebi mais de 200. É sempre muito boa experiência. É uma forma de conhecer o mundo de uma maneira diferente. E gosto de ver que não é só o económico, mas sim o contacto. É um prazer que tenho. E mostrar esta cidade é um prazer também.
Bruno Asman já ficou em cerca de 150 casas diferentes pelo Couchsurfing. E ele também já hospedou quase 200 pessoas.
Pois então, Carol, eu conheci o Couchsurfing em 2009, enquanto eu planejava o meu primeiro mochilão pela Europa. Tinha 19 anos na época. Simpatizei com a ideia, com a filosofia de cara. Enfim, aí eu acabei fazendo toda a minha viagem, todo esse meu primeiro mochilão através do Couchsurfing. Eu passei 2 meses viajando por 10 países da Europa. O que me chamou a atenção foi entrar em casas de pessoas, porque eu realmente queria ver de que maneira as pessoas viviam, como é que era o cotidiano delas, como é que era a vida delas de fato, participar daquele contexto. E esse é o que mais me fascina no projeto. Então, eu, logo que eu voltei, eu abri a minha casa para viajantes, né? Life's like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore.
E outra alternativa muito legal para viver uma experiência diferente sem gastar com estadia são as fazendas da Worldwide Opportunities on Organic Farms, a WOOF. Em português, a Rede Mundial de Oportunidades em Fazendas Orgânicas. Em troca da hospedagem e da alimentação, Os visitantes trabalham voluntariamente nas plantações.
E vale lembrar também que cada região dentro da Europa tem preços bem diferentes. Os gastos no leste europeu são muito menores do que nos países da Escandinávia, por exemplo. Viajar pela Romênia, Ucrânia, Bulgária, Sérvia e Polônia fica muito mais barato do que para países como Suíça, Noruega, Dinamarca e Suécia.
E o Juventude em Foco de hoje vai chegando ao final com um recado das viajantes Lori e Karen.
Acho que muitas vezes as pessoas têm medo de viajar. A única coisa que precisa é de ter vontade de viajar.
Com certeza, cada vez que a gente viaja e conhece coisas novas, alguma coisa muda dentro da gente e a gente vai aprendendo, evoluindo, conhecendo novos pontos de vista, aprendendo a enxergar o mundo de outras maneiras, tendo novas ideias.
E com a nova grelha de programação da DW África, o Juventude em Foco vai deixar de existir.
Nós conversamos com diversos jornalistas que fizeram parte do programa e escolhemos alguns momentos marcantes da história do Juventude em Foco.
O resultado você confere no próximo sábado, 25 de outubro, no programa especial de despedida do Juventude em Foco.
E para terminar, ficamos com a música Vamos Fugir, na voz de Djavan e Daoudi.
Au revoir!
Vamos fugir, oh, deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 26º e último episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Antes de começarmos, vamos recapitular o que aconteceu aos adolescentes da Academia Bongo. Anita, a aluna de intercâmbio de Labória, ficou amiga de Teresa e de Maria, depois de algumas desavenças iniciais. Nuno, colega de turma delas, ultrapassou finalmente o seu problema com as drogas, mas ainda não ultrapassou os sentimentos por Maria.
Sinto a tua falta, Maria.
Nuno, eu... Tu estás a fazer-me sentir muito pouco à vontade.
Desculpa. Não era essa a minha intenção, mas pensei que deveria ser aberto contigo e dizer-te como me sinto.
No último episódio, Maria não se estava a sentir bem. Estava a ajudar a mãe em casa quando lhe pregou um susto terrível.
Então, Maria, tu só estás grávida de 8 meses. Ainda me podes ajudar. Maria, estás bem? Oh, filha, Maria.
Luísa levou a filha para o hospital e ela já lá está há 2 dias. Será que está melhor? Estamos prestes a descobrir neste episódio intitulado Um Novo Começo.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Yeah.
isso, menina. Estás a portar-te muito bem, Maria. E sabes que o teu bebê só devia nascer daqui a 4 semanas. Mas decidiu nascer agora. E ele precisa da tua ajuda, menina.
Sim.
E lembra-te de respirar. Agora inspira. Expira. Vamos lá, Maria. Tu consegues.
Doutor, doutor, o que aconteceu? Como está a minha Maria? Eu queria vê-la, mas não me deixaram entrar, doutor.
Dona Luísa, a sua filha está bem.
Ai, graças.
Ela entrou em trabalho de parto.
Já?
Depois de ter ido embora da última vez.
Sim.
E estava a ter algumas dificuldades.
Oh.
Por isso, tivemos de induzir o parto. Mas tenho boas notícias para si.
Ai, sim.
A Maria acaba de dar à luz uma menina.
Oh, isso sim.
A sua neta. Parabéns.
Ai, mas... E ela está bem, doutor? A Maria... Bem, quer dizer, a bebê? Sei lá, quer dizer, as duas, doutor.
Estão as duas muito bem.
Mas não compreendo. Ela só estava grávida de 8 meses. Por que é que a bebê veio cedo?
Bem... Em geral, há um risco maior de parto prematuro para adolescentes.
Sim, sim.
A Maria também é muito magra e teve uma ligeira infecção.
Oh.
Foi por isso que ela desmaiou no outro dia. E porque ela teve a infecção, as águas rebentaram e ela começou a ter contrações.
Oh, meu Deus, minha filha.
Ah, mas não se preocupe, ela está bem. De qualquer forma, fez muito bem trazê-la para cá.
Sim.
Assim... Ela teve tratamento médio constante e nós pudemos dar-lhe toda a ajuda que precisava.
Ah.
Muitas futuras mães em África não têm isso.
E onde é que elas estão agora? Eu posso vê-las?
A Maria está na ala 7.
Sim.
Mas pusemos a bebê na sala de incubação.
Ah.
Pode vê-la mais tarde. Venha, vou levá-la até a Maria.
Ah, muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo, que Deus lhe pague.
Chora, a tua tia Anitta está aqui. Oh, Teresa, Anitta, é tão bom ver-vos aqui.
Também é bom ver-te, Maria. E a tua filhinha é tão bonita.
Oh, obrigada.
Mas ela é tão magra. Por que é que ela tem de ficar aqui nesta coisa?
Isso é uma incubadora, Teresa. Elas mantêm os bebés prematuros em segurança e quentinhos lá dentro para que cresçam até a maturidade. Por que é que estás a chorar, Teresa?
Não, não é nada.
Oh, Teresa, vá lá. Tu podes dizer-nos.
Bem, é que... Quando eu estava a viver com o Maneca... Eu pensei que estava grávida.
O quê?
Sim. E porque me falaste do Dr. Roberto, Maria, fui vê-lo. Ele disse-me que eu não estava grávida.
Mas são boas notícias, Teresa. Por que é que estás a chorar?
É porque... Ele disse-me que eu nunca vou engravidar.
Oh.
Isto porque fiz 2 abortos e o doutor Zito não os fez bem. E agora o meu útero está perfurado. Nunca vou poder ter um bebê.
Oh, Teresa, eu não sei o que dizer.
Vem cá, vem cá.
Desculpa, Maria. Não quero estragar a tua felicidade.
Oh, Teresa, por favor, está tudo bem, ok?
A tua bebê é tão bonita, Maria. Já escolheste o nome para ela?
Ainda não. Oh. Quem é que te enviou um SMS? Vamos lá ver. Olá, Maria. Ouvi dizer que estás no hospital. Espero que estejas bem. E o bebê também. Daniel.
Uau!
Quem diria?
Não sei o que pensar disto.
Olá, Maria. O médico disse que podia entrar.
Nuno.
Com licença.
Nuno.
Olá, Anitta. Olá, Teresa.
Olá. Teresa, que tal esperarmos lá fora?
É melhor.
Nuno, então vemo-nos na competição de natação amanhã na escola, não é?
Sim, vemo-nos lá.
Ok.
Tchau.
Como estás, Maria?
Eu estou bem, Nuno. O que é que estás a fazer aqui?
Maria?
Sim?
Eu sou... Não sei. Eu ainda gosto de ti.
Oh, Nuno. Nuno, tu és bom demais para mim.
Anda, Anitta, vamos sentarmos aqui para podermos ver a piscina toda.
Boa ideia, Teresa.
Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas aos participantes da competição de natação do Festival de Desporto Interescolar.
Nuno! 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 Nuno!
Nadadores, Nuno, nos lugares, Nuno, preparados, partida! Aí vão eles, Francisco Cubia, na segunda faixa. Leva vantagem desde cedo, mas esta é uma viragem impressionante por Nuno Jumba. Nuno Jumba está agora a ultrapassar Francisco Cubia e ele lidera na fase final. E ele destaca-se. E Nuno Jumba vence a competição. Incrível! Que vitória espetacular do Nuno Jumba! Da academia Pongo!
Que nadava muito ultimamente, mas sabias que ele era assim tão bom, Teresa?
Não fazia ideia, Anitta.
E aí vê o novo campeão, Nuno Jumba. Então, como é que te sentes, Nuno?
Nunca me senti tão bem. É uma sensação incrível.
És relativamente novo na natação, não és? Por que é que nunca ouvimos falar de ti antes?
Bem, só descobri há pouco que sou bom em natação.
E como é que descobriste?
Ultimamente tive muitos problemas, envolvi-me em drogas e estava à procura de uma forma de deixar isso. Graças ao aconselhamento e ao apoio dos meus pais e amigos, aprendi que há um vício melhor que o desporto.
E como é que o desporto te ajudou a resolver os teus problemas?
Consegui fazer novos amigos através da natação e recuperar a minha autoestima.
E não há melhor forma de recuperar a autoestima do que sendo o novo campeão de natação de competição interescolar. Senhoras e senhores, Nuno Jumba!
E é assim que nos despedimos de Nuno, Anitta, Teresa, Maria, Daniel e todos os outros. Pelo menos por agora. Este foi o último episódio da segunda temporada da nossa série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, escrita por James Muhando. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Por SMS, Liu Sinhakende escreveu: o novo governo do meu país, a Guiné-Bissau, tem uma tarefa enorme. Os indicadores de desenvolvimento mostram que devemos trabalhar mais para que sejamos melhores. Lavo Paldia, também da Guiné-Bissau, enviou a seguinte mensagem: esta declaração do chefe da diplomacia alemã é muito importante no que diz respeito ao combate ao vírus Ébola. Xavier Santos Lopes, da Guiné-Bissau, diz: é bom que haja uma solução muito rapidamente contra o grupo islâmico Boko Haram, porque as suas ações tornaram-se incontroláveis na Nigéria. No Facebook, Iurano Pedro publica: o Ébola como vírus não existe, a causa desta doença é uma injeção da Cruz Vermelha. São estes os comentários de hoje. Obrigado a si por ter estado desse lado. Está completa a informação por agora. Voltamos amanhã com uma emissão apresentada por Nadia Sufo. Tenha uma boa noite.